Estamos de volta com o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM. Hoje, conversamos aqui no estúdio com o professor Léo, representante em Braga do grupo de capoeira Senzala, fundado em 1963 no Rio de Janeiro e atualmente presente em mais de 170 países.
Então, Léo, você chegou aqui em Braga, não é? Já trazendo essa a sua arte, que é a capoeira, e eu queria saber como é que funciona aqui na Europa, se tem diferença da capoeira da Europa para o Brasil, se você acha que aqui ainda não foi muito difundido, como é que funciona, como é que é aqui, quais são as diferenças?
A capoeira aqui em Braga, ela comigo aconteceu de forma esporádica também, vou dizer assim. Eu comecei a fazer os meus treinos, né, assim que eu cheguei aqui em Braga, numa quadra que tem ali próximo, na Praça do Bocage ali, tinha uma quadra ali, eu vi, comecei a fazer meus treinos ali para continuar, manter a minha forma física, ainda não estava com a ideia de dar aula de capoeira.
E ali, você ia sozinho para lá?
Ia para lá sozinho, colocava o meu som, né, e ficava ali treinando. Capoeira é o que me faz respirar.
É seu escape.
É isso aí. É minha válvula de escape, isso aí. Então, eu fazia ali meus exercícios e algumas pessoas viram, né? E me procuraram e pediram, perguntaram, você dá aula? E eu falei, pô, sim, dou aula e tal. E assim começou, eu comecei a ensinar ali e depois eu fui para um outro estabelecimento aqui na Quinta da Capela, né? Para ensinar capoeira ali. E não existe diferença, né? Capoeira, ela é igual no mundo todo. Né? A aceitação me impressiona que aqui em Braga eu tenho sido mais aceito pelos portugueses do que pelos próprios brasileiros.
Não deixa de ser uma novidade. Isso. Não é, na verdade.
Meus alunos são todos portugueses, né? E eles estão adorando, eles estão amando a capoeira, né? E a capoeira, ela também, como ela já chegou na Europa já há muitos anos, né? Então, tipo, não é muito novidade em si. Muita gente sabe o que é a capoeira, assim, de ver, né?
Reconhece,
já,
né?
Viu,
se vê uma roda
que
de
existe,
capoeira, sabe que é capoeira.
Isso.
É.
Só não sabe a história aprofundada e tal. Isso aí não sabe, mas já viram, né, como funciona e tal. Então, não existe muita diferença. Do Brasil pra cá, a diferença é só a quantidade, né? Você vai encontrar capoeira em qualquer canto.
Exatamente.
Você tocar o mirimbó, aparece gente, você logo faz uma roda e...
Já tá cheio.
Aqui a gente tem que garimpar um pouco mais. Como o inverno aqui também é um pouco ingrato, né? As pessoas não saem pra rua, né? Escurece mais cedo.
E a capoeira pede, a roda pede uma rua,
isso,
né?
Isso aí.
Pede ar livre.
Ela pede esse calor, né? Esse calor do povo, né? Ali... É a arte, né?
Exatamente.
A arte precisa de um público, precisa de palco. Então...
Eu fiquei surpresa, uma altura eu fui no Parque da Rodovia caminhar, era primavera mais ou menos, e tinha lá uma roda de capoeira, e eu vou dizer uma coisa, tinha muita gente, e mesmo assim quem tava assistindo de fora tava batendo palminha e tudo.
Ela empolga.
O som do birimbau,
atrai,
a roda, você pode colocar uma roda, eu sei porque toda vez que eu faço algum evento externo, eu gosto de colocar capoeira. Eu gosto porque eu gosto, entendeu? Não é nem para atrair as pessoas, mas não tem como, atrai as pessoas. Quem passa na rua, quem escuta, por exemplo, quando a gente ia fazer ali o nosso Open Y, que era ali na Praça da República, a gente levava a roda de capoeira, lotava, porque toda a gente, né, que estava parada ali na praça, passando pela Praça da República, parava para ouvir a roda, para ver a roda. E é muito gostoso, é muito bonito. Então, a capoeira tem esse fascínio.
E até quem não conhece vai assim, peraí, tá acontecendo
que
alguma coisa?
Que
é que é aquilo?
Que barulho é esse?
Porque é diferente, é um instrumento diferente. Né? Então, assim, não é um músico tocando no meio da rua.
Isso é um movimento.
O músico já para, né?
Sim.
O músico ali, ele já para. Imagina um músico com uma sonoridade diferente.
E com movimentos também totalmente diferentes, né?
Exatamente. Então, isso aí vai atrair mesmo. Não tem como.
A roda de capoeira, ela traz alegria.
É alegria.
Ela traz alegria. Seja para quem está participando, seja para quem está olhando, ela traz alegria.
Ô, Léo, por exemplo, o seu é o Grupo Senzala.
Sim.
Veio do Rio de Janeiro, veio para cá. Aí no mundo inteiro, onde eu encontrar um grupo senzala, as características são as mesmas.
São as mesmas.
Os valores, tudo.
São as mesmas.
É. Como lá do Brasil.
Sim. Isso é. Nós temos, além do dever de passar um para o outro, a capoeira também existe o estatuto do grupo. É. Existem regras do grupo, uhum. Aí já estou falando daquela parte que eu disse. Sim. Do fundamento do grupo.
Que aí é, cada grupo vai ter o seu.
Isso aí, que o grupo Senzala padronizou e todos têm que seguir aquela mesma diretriz, né? Uhum. Tem que ser ensinado daquela forma. Senão, perde a identidade.
Claro,
né? Perde
claro.
Toda a identidade. E como eu falei, que os meninos do terraço de Laranjeiras, eles se empenharam muito para trazer esse formato da capoeira, que eu falei que é o formato comercial. E eles estudaram muito, eles batalharam muito, enfim. E seria até um pouco ingrato agora pegar e destruir tudo que os caras construíram.
Claro.
E querer fazer da sua forma, né? Então, a gente respeita isso.
Para você começar a trabalhar aqui, por exemplo, com a capoeira, você precisou da autorização do seu mestre lá no Brasil?
Sim, com certeza. Precisei da autorização, precisei que ele fizesse um documento até mesmo para poder apresentar às autoridades. Né?
Uhum.
Aqui em Portugal tem a federação
de
capoeira, na qual todos que vêm da aula de capoeira em Portugal precisam se filiar a ela. Né?
Federar, né?
Isso aí, tem que se federar. Então, não é... Não é de qualquer jeito, né? Uhum. Chegou aqui...
É tudo muito bem organizado.
Tem um regimento, né?
É. Isso aí.
Mas essa federação, ela acolhe todos os grupos.
Sim.
Ela
não tem bandeira.
Exatamente.
É. Ela é uma federação em prol de ajudar o capoeirista, uhum. Vamos dizer.
Exatamente.
Assim. Isso aí.
É o desporto que é o foco.
Isso.
Né?
Isso aí.
Aí essas particularidades aí vai de...
É isso que as pessoas não têm noção do quão, não digo complexo, né? Complexo, mas o quão organizado é, né?
Sim, sim.
É muito mais do que só fazer a roda ali, tem muito mais coisa por trás.
Não, tem muito, muita coisa.
É. Olha, só uma curiosidade, como é que vocês determinam o apelido para as pessoas?
Ela tá cismada com o apelido. Eu já percebi.
Sim, sim. Bom, a história do apelido...
Eu já vi apelidos, por exemplo, cavalo, tatuí...
Sim, sim.
Entendeu?
A história do apelido, o apelido ele surgiu no eu acredito que foi na época do Brasil, do Brasil Império, vou dizer assim, né? Aquela pessoa, não vou dizer a cor, mas aquela pessoa que lutava ou que de alguma forma precisou se defender, enfim, ele ia ser procurado pela polícia, né? Então, para não achar a pessoa, dava-se um apelido.
Ah,
olha, foi...
Só no mundo da capoeira era reconhecido.
Ele sabe. Olha, viu?
Foi besouro, foi... E isso lá no passado.
Uh-huh.
Como eu falei assim, tudo aconteceu de forma natural.
Teve uma justificativa,
Nada de caso pensado. Vamos pensar assim.
Uh-huh.
É normal no bairro, todo bairro, algumas pessoas já têm apelido, né? Mesmo não sendo capoeira, eles têm apelido. Então, acontecia dessa forma. Então, quando a capoeira foi sendo fundamentada, a gente foi mantendo isso. Mantendo essas tradições, né?
Uh-huh.
Muita gente pergunta também a respeito da roupa. Por que a roupa do capoeirista é branco e tal? É, a roupa branca, ela vem dos estivadores. Né? Quando você vê figuras dos estivadores, né, que eles estão sempre com aquela calça branca pela metade, é porque aquela calça que eles usavam era feita com saco de farinha.
Uhum.
Entendeu? Eles confeccionavam suas roupas com aquele saco.
Era o comprimento do saco.
É o comprimento do saco. Quem era baixinho, ela ia até embaixo. Quem era alto, ela só ia até a metade, né? Até a metade ali da canela. Então, quando a capoeira ela foi sendo formatada ali para aula e tudo mais, então foram mantendo essas tradições. Hoje é lógico que a gente não usa na metade da perna, vai até embaixo. Então foram mantendo essas tradições de coisas que vocês viam no passado, né? Quando se retratava a capoeira, retratava dessa forma, vamos dar continuidade com isso. O apelido também é a mesma situação. E a forma como a gente dá o apelido, como eu falei, no batizado, no primeiro evento daquela pessoa, onde ela pega a primeira corda, ela vai ganhar um apelido característico
dela,
né?
Uhum.
De como ela se comporta nos treinos, no convívio ali.
Uhum.
Muitos já vêm com o apelido de fora. Sim. E a gente mantém.
Só um parênteses, o apelido, para quem não entende, é alcunha aqui, não é? É. Porque às vezes podem não entender apelido, porque apelido aqui é sobrenome.
É sobrenome, é verdade.
É bem lembrado.
Só pra explicar.
É isso. E, então, aí quando a pessoa já vem com dele de, sei lá, desde criança, não tem como mudar. Se eu botar um outro apelido, a pessoa vai chamar ele daquele. O meu aconteceu isso. Né? No meu primeiro apelido na capoeira foi Rato.
Por que Rato?
As pessoas me chamavam de Ratinho, porque eu era o menor da turma. Da minha turma ali, eu era o menorzinho, mais novo. Então, eles me chamavam de Ratinho. Só que ninguém nunca me chamou de Ratinho.
Não pegou.
Não pegou. Porque já me chamavam de Léo. Uhum. Né? Porque é comum o apelido de Leandro ser Léo, porque a abreviação de Leandro é Léa. Fica feminino.
É.
Entendeu? Então, eu sou Léo desde muito tempo. E ficou
Léo.
Foram
generosos com vocês. Pois,
foram. Porque Ratinho, imagina.
Foram generosos. Realmente, tem vários... Ou seja... Não existe bullying na capoeira,
não,
né?
Não,
ainda
não.
Bem.
Assim, eu posso dizer que no meu grupo, né, no meu convívio ali, a gente não imprime o apelido na pessoa com esse contexto de bullying.
Depreciativo.
Não, jamais. É, isso
mas
aí...
eu acho que no geral, eu como eu te falei, nos grupos que eu via na minha cidade também, o intuito não era esse. Era
não
mesmo
é.
Pegar e uma característica da pessoa.
E geralmente a pessoa tinha muito orgulho do próprio apelido.
Isso aí.
Né?
Por exemplo, você citou o cavalo. Talvez ele tenha recebido esse apelido pela força.
Uhum.
Entendeu? Ele devia ser uma pessoa com muita força, então, pô, esse cara é um cavalo. Já. Isso é uma forma de falar a pessoa, pô, o cara é um cavalo, o cara é forte. Então, pode ser que tenha sido isso.
Uhum. Eu tive um grande amigo que era preguiça. Ele era preguiça. E super conhecido como preguiça.
Caramba!
Né? Então, e é interessante porque ele veio depois trabalhar aqui na Alemanha. E aí ele me surpreendeu o tanto que a capoeira é forte na Alemanha.
É, muito.
Tem outros países aqui que você tenha conhecimento, que tem essa presença mais...
Olha, todos os países.
Caramba.
Eu acho que até os esquimós estão fazendo capoeira.
Ah, que legal.
Até os pinguins estão fazendo capoeira. Capoeira, ela tá presente em todos os países, eu posso dizer. Não existe um país... Mesmo com países que têm uma religião, tipo os muçulmanos, enfim, eles não nada restringe. A capoeira e o futebol acho que são os únicos esportes que consegue colocar nações que estão em guerra no mesmo lugar sem que eles guerreiem.
Uhum.
Né? Você vai encontrar o palestino e o pessoal de Israel numa roda de capoeira. Isso, sei lá, talvez nos Estados Unidos.
Sim, sim.
E estão super de boa ali, uhum. Embora seus países estejam em guerra, enfim.
É o autocontrole.
E a união, né?
É o que a capoeira
proporciona.
Proporciona. Como eu falei, ela surgiu num contexto de guerra, vamos dizer assim, pela vida,
claro.
Né? De luta pela vida. Mas hoje ela imprime a paz,
uhum.
O convívio. A roda de capoeira, ela é isso, ela é integração. Ela vem para integrar um ao outro.
Uhum.
Ninguém é mais do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Um precisa do outro para que aquilo aconteça. Né? Eu preciso de pessoas para tocar o instrumento,
sim,
senão não tem roda. Eu preciso de pessoas para jogar comigo, porque eu sozinho não vou conseguir fazer nada. Então, a capoeira ela traz essa coisa de comunidade.
Uhum.
Né? Aí fica de lado a religião, fica de lado a nacionalidade, entendeu? Ali todo mundo é igual.
Ali no momento da roda ali, vocês estão todos no mesmo. São todos
somos
capoeiristas.
Pronto. Isso aí.
Isso é muito interessante.
Isso é muito rico, né?
É.
E outra coisa também interessante da capoeira é que a capoeira ele é o único esporte que divulga a língua brasileira. Ele é o esporte que divulga a língua brasileira em todos os países. Porque nós não traduzimos. Você vai no Japão, você vai ter que cantar as músicas em português. Vai falar o nome dos golpes em português. Entendeu?
Então, mas é assim, por exemplo, nós também aprendemos no judô, vou fazer um paralelo no judô, que aqui fala judo, né? Nós aprendemos os golpes conforme eles falam lá, não é?
Sim.
Basicamente isso.
Mas não tem a música.
Ah, pois, não tem a música.
Então a música faz com que as pessoas aprendam a falar o português.
Okay. Exatamente.
Como é?
Elas vão ter que cantar
elas
em
vão
português.
Ter que cantar, elas vão ter que pesquisar para entender o que a música tá falando.
Uhum.
Então elas acabam aprendendo português.
E as músicas são composições antigas, não tem nada de agora.
Não, tem. É como eu falei, a capoeira ela tá evoluindo.
Constante evolução.
Né? Eu sou compositor também.
Ah, que legal.
A capoeira tem, ela te traz essa inspiração, uhum. Pra você compor, enfim. Se a música vai pegar, já é outra
situação.
É outra
tem
situação.
As mais tradicionais.
É,
é, é isso que eu ia falar.
Tem a música, acho que a música mais conhecida da capoeira é o Paranauê.
É, Paranauê.
Paranauê, todo mundo
conhece. É, Paranauê.
É.
Paranauê, todo mundo conhece.
Lá no Rio a gente fala às vezes assim, olha, segura teus Paranauê aí.
Isso aí, já virou já referência.
É. Paranauê.
Isso.
Já virou até gíria.
Você pode cantar Paranauê em qualquer lugar do mundo.
Todo mundo sabe.
Vai lembrar da capoeira.
Vai lembrar da capoeira.
É. Exatamente. É. Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM. Você pode nos acompanhar também quinzenalmente aos sábados no suplemento Olhar Brasileiro, que sai no Diário do Minho, a intercalar com o nosso programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido às 17 horas de Portugal na DMTV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Quer conversar diretamente comigo? Pode me procurar no meu Instagram pessoal, Alexandra Gomide, também no TikTok e no X. Gabriela, e suas redes?
Então, quem quiser falar comigo, mandar mensagem, eu respondo todas. Olha lá, Gabriela com dois L's e Catarino com TH. Instagram, Facebook, TikTok, é só falar comigo, qualquer dúvida.
A gente tem tudo, né?
Exatamente, qualquer dúvida, eu sempre respondo. Há pessoas do Brasil que me mandam mensagem, Gabi, como é que eu faço?
Manda sugestão pra gente.
Exato.
De conversas, de prosas, pra nós termos aqui. A Gabriela estará comigo aqui no Olhar de Lá e de Cá, uma vez por mês, nessa conversa descontraída, sempre com convidados especial.
Com certeza.
Vamos agora ao nosso intervalo musical. Não saia daí.
Paranauê, Paranauê, Paranauê.
Ouvir o olhar de lá e de cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM. Hoje recebemos aqui no estúdio Léo Senzala a falar sobre capoeira. E junto comigo aqui na apresentação, Gabriela Catarino, hoje aqui com a gente.
Estou me sentindo em casa, um ambiente muito gostoso e vamos lá, vamos sugar mais um bocadinho do Léo, as
Exatamente.
Curiosidades.
Hoje a gente está aqui descobrindo tudo e um pouquinho mais, né?
Exato.
Sobre a capoeira. Bom, Léo, dá para viver só de capoeira? Aqui em Braga.
Pronto. Aqui em Braga...
Porque no Brasil eu sei que dá.
Ah, é, no Brasil
aqui
dá.
Em Braga eu só estou há 2 anos, né? Então, tô caminhando ainda como um bebê. Então, o trabalho está iniciando.
Passo a passo, né?
Ainda não dá para viver de capoeira.
E com muito mérito, diga-se de passagem. É bom a gente ressaltar isso.
Isso aí. Ainda não dá para viver de capoeira aqui em Braga. Porque o trabalho está iniciando, mas no Brasil, como você falou, eu vivi só de capoeira durante 11 anos.
Olha só.
Durante 11 anos da minha vida, eu trabalhei somente com capoeira. É óbvio que... se você quer ganhar dinheiro, você tem que procurar um público
claro.
Que possa pagar. Então, eu atuava na zona sul do Rio de Janeiro,
uhum.
né? Eu tive ali também a sorte, vou dizer assim, né? de trabalhar em escolas muito boas, né? Escolas de nomes no Brasil. Trabalhei no São Vicente de Paulo, trabalhei em várias escolas lá. Trabalhei também em uma escola no Jardim Botânico, onde a maioria dos alunos eram filhos de artistas da Globo.
Uhum.
Então isso também trazia para mim, além do dinheiro que eu precisava, trazia também
o network, conhecimento.
Prestígio,
isso. Né, respeito.
Porque acabava de que eu começava a dar aula nas escolas e os pais gostavam tanto ali da didática e do que a capoeira estava fazendo, transformando a vida do filho, que pedia aula particular fora também.
Uhum.
Então eu dava aula para a criança na escola e na casa dele.
Olha só.
Legal.
Isso. Aí, e eu nunca tinha pensado em dar aula particular, porque quando a gente pensa em capoeira, a gente pensa num grupo de pessoas.
Aqui,
né?
Exatamente, eu estou aqui pensando, aula particular de capoeira. Primeira
Sim.
vez que eu escuto.
Mas para desenvolver os golpes ou a força, não é? Aquilo tudo, alguns trabalhos. Mas pode se fazer individual.
Sim, sim. Então foi onde começou a abrir também uma outra visão, né, de trabalho com a capoeira. Foi onde eu também criei o capoeira personal, que é onde você pode usar a pessoa que não quer ser capoeirista, mas quer fazer exercício físico.
Usufruir dos benefícios da
capoeira. Então você trabalha somente as partes físicas da capoeira ali, trabalha os exercícios, né? Usando a música, usando os movimentos. E a pessoa ela não tem aquele comprometimento de se graduar.
Ela não precisa ir para uma roda, por exemplo.
Não precisa ir para uma roda, não precisa. Então,
Apesar de que eu acho que seja muito difícil, né?
Aí o que acontece? A pessoa entra com essa proposta.
E muda de ideia.
E depois ela gostei. Aí ela entra no mundo da capoeira, porque não tem como não se apaixonar depois que você entra. Isso aí Eu falo...
Isso é fato, né?
É fato. Mas apareceu essas outras oportunidades também. É, no período do Covid, né, que a gente ficou todo mundo preso, surgiram as videoaulas.
Ah,
né?
Que legal.
E como eu já tinha esse convívio da aula particular, a videoaula para mim também foi o que me salvou.
Foi sensacional. É.
Eu gravava minhas aulas, né? E os alunos compravam ali as aulas, enfim, as pessoas interessadas. É, agendava comigo aula ao vivo, uhum. ali, eu ali do meu do
lives,
quartinho do
né?
meu filho, meu, fazia ali as aulas de capoeira online. E foi bem interessante, assim, tudo muito desafiador, mas uhum. também tudo muito bom, porque faz com que você se reinvente.
Uhum. É a tal da constante evolução, não
é? Isso aí, é a constante evolução da capoeira e do capoeirista, né?
É. E isso é interessante, porque se a gente parar para analisar, 11 anos vivendo só de capoeira, só foi possível porque foi um bom trabalho, né?
Sim,
Porque você realmente soube dar conta do recado.
Isso.
Isso é muito bom. E por isso que agora, tão recente, igual você colocou aí, bebê ainda aqui em Braga, mas já está com tanto carisma e já está com um grupo bom de alunos, né?
Sim.
Eu tenho acompanhado o seu trabalho, eu tenho observado que realmente você está com um grupo interessante de alunos.
Sim, está chegando bastante gente, assim, isso é muito legal. E o bom é que as pessoas estão chegando e ficando, isso é bom.
Pois.
Né? Isso mostra que o trabalho realmente está sendo bem feito.
Exatamente.
E assim, a proposta ali, né, é, primeiro, a gente quer saber por que a pessoa está buscando aquele esporte, né, que é a capoeira. Uhum. Tipo, qual é o interesse dela na capoeira? Se é para se defender, se é para ser capoeirista, se é para saúde. Então, aí a gente começa a trabalhar dentro do que a pessoa quer.
Uhum.
Né? E depois, é óbvio, como eu falei, ela vai acabar entrando no contexto geral, porque vai gostar, enfim, da capoeira. Vai descobrir que capoeira não é uma coisa só, né, que existem várias, eu costumo dizer, lacunas que você precisa preencher. A parte musical é uma delas, né? Então, às vezes, a pessoa vai se apaixonar pela parte musical. E a parte musical não é só tocar instrumento, como eu falei. Você pode compor músicas, entendeu?
Cantar.
Não precisa ter uma voz maravilhosa para cantar. Só precisa ter atitude.
Uhum.
Né? Ser alegre, enfim. Também você tem que imprimir uma alegria ali. Senão você acaba com o astral da roda. Mas é isso. Tudo é natural. A pessoa vai se descobrindo também.
É muita energia, também.
Né?
Você falou do cantar. E eu pensei justamente isso. Que não é necessariamente uma boa voz. Mas é uma voz que te prende.
Isso aí.
É a energia mesmo do momento ali, né?
Acho que no aspecto social também, por exemplo, sociabilizar. Às vezes você tá... Ai, tô assim, um bocado para baixo, olha, vou para a roda. E aí, ali você acaba conhecendo uma pessoa ou outra. Eu digo de socializar mesmo, de...
Isso.
Né?
Uhum. A capoeira, ela eu costumo dizer que ela destrava a pessoa. O introvertido, ele entra... E ele acaba ficando extrovertido porque ele vê que ali não há julgamento, entendeu?
É, aqui a gente falou, na capoeira não tem bullying.
Não tem
isso
bullying,
aí
não tem. Então ela começa a
pelo
sentir...
Pelo contrário, tem uma irmandade muito grande, né?
Isso aí. A pessoa começa a se sentir aceito ali naquele núcleo, naquele grupo, e ela começa a se libertar. E começa a descobrir um mundo que ela não estava acostumado por ser introvertido.
Exato.
Seus filhos fazem capoeira?
O meu filho, ele ainda não se apaixonou pela capoeira, mas ele vai. Ele pede para ir, ele vai.
A gente fala, como assim, diz no Brasil, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né?
É o que acontece. Não, mas... a minha esposa, ela é apaixonada por futebol. Então, na cabeça dela, ela quer que ele jogue futebol. Só que ele não quer nem futebol nem capoeira, ainda.
Meu Deus.
Né? Ele tá com 6 anos agora, uhum. né?
Tá descobrindo ainda.
Isso aí. É. E ele diz pra mim assim, papai, eu quero ser construtor. A ideia dele é ele quer construir. E ele tem o hábito de querer modificar as coisas. Sei lá, se ele vê isso aqui, ele, pai, se isso daqui desse pra... Então ele já tem uma visão, eu já sei pra onde que ele vai.
Uhum.
Agora é só trabalhar isso ao longo da vidinha dele. Então, pela capoeira ele ainda não se apaixonou. Ele pede pra ir, porque lá tem crianças e...
Quer
aí,
brincar, né?
Antes de começar ele brinca com as crianças, quando acaba ele brinca
brincar,
mais um
né?
pouco.
É.
Mas participar da aula, ele prefere não participar.
Mas é engraçado isso porque, por exemplo, a minha filha, eu era louca que ela fizesse música. Não, eu quero que você faça música, tal, tal, tal. Só que ela se apaixonou pela dança. E eu falei assim, olha, eu vou botar você na música. Mãe, eu não quero, eu quero a dança. E também não adianta fazer uma coisa que ela não é apaixonada por aquilo,
tem
né?
Tem que ter o respeito pelo que a criança identifica.
E a dança é uma coisa que ela é apaixonada e é o e que nós estávamos falando também da capoeira. Tem ali uma disciplina, né? Tem ali um respeito, tem aquela coisa de vou melhorando a cada dia, né?
Desafiar,
então,
né?
Exatamente. Não é, por exemplo, claro que a gente quer que faça, né? O que dê continuidade, né?
Sim.
Mas se não, é o que você falou, é uma questão de se apaixonar, né? Se ele vai descobrir a paixão dele ainda pela capoeira.
Vai chegar um momento talvez. Mas como eu disse, assim, eu não vou obrigar jamais.
Não impõe, né?
Não vou impor. Né? Como eu disse, ele pede pra ir. Eu nunca levei ele sem ele querer. Nunca. Nunca fiz isso com ele.
Isso é importante.
Ele, depois que ele viu que tem criança que dá pra brincar, ele começou a me pedir, papai, eu posso ir pra capoeira? Ele nem fala capoeira, ele fala pro seu trabalho. Ele fala, papai, eu posso ir pro seu trabalho? Eu falo, pode.
Tem que ensinar ele a falar assim, papai, posso ir pra sua diversão?
Faz parte.
Ele também, os dois. Começar a despertar o interesse, né?
É bom.
Ô, Léo, conta pra gente aqui. Capoeira faz muitos eventos, né? Tem evento previsto aí para esse ano?
Temos sim. Agosto, nós vamos fazer no dia 15, 16 e 17 o nosso primeiro evento de capoeira aqui em Braga. É a entrega de graduação e batizado, né? Os alunos que estão iniciando vão ser batizados, como eu disse, né? Aquela questão de apresentar para a comunidade da capoeira e receber ali o seu apelido, né? E os alunos que já fazem capoeira com mais de 6 meses... eles vão ganhar as suas graduações de acordo com o desenvolvimento deles ali na aula. Então, dia 15, 16 e 17, aqui no Espaço Sinergia, fica na Quinta da Capela.
15, 16, 17
de agosto.
Agosto.
De agosto, isso aí. Né? As informações temos nas nossas redes sociais lá também. Leo.senzala, você encontra também algumas informações sobre o evento. E no Facebook é só procurar Capoeira Senzala Braga e você vai achar também. Ou dá um Google, Capoeira Senzala Braga, que você vai achar também todas as nossas mídias, contato, telefone para contato.
E até para acompanhar, para saber mais informações do evento ou tirar isso qualquer aí. Dúvida, né?
Nesse evento nós vamos ter a presença de capoeiristas de outros países, né? Temos mestres convidados que estão vindo do Brasil para dar curso. No dia 16 vai acontecer o quê? Vai acontecer um curso... Durante o dia inteiro vai ser um evento de capoeira. Vai começar às 9 da manhã e não tem hora para terminar.
Caramba.
Vão ter cursos com vários mestres de capoeira vindos de lugares diferentes. Então, tem um que vem do Brasil, tem um que vai vir da Itália, tem um que é do Porto, tem outro que vem de Lisboa, um outro de Guimarães. E todos eles vão dar cursos dentro das suas especializações, né?
Uhum.
Um se especializou, como eu disse, tem vários
Sim.
jogos, vários toques, várias técnicas. Então, um se especializou numa, na outra, e lá vão ter cursos de uma hora e meia cada curso, para as pessoas poderem pegar esse curso e desenvolver e aprender um pouco mais com outros mestres, né?
Uhum.
Então, o evento no dia 16 vai ser dessa forma. No dia 15 vai ser a roda inicial, vai ser o começo do evento, nós vamos fazer uma roda para apresentar os convidados e tudo, e vai ser uma festa também. Já no dia 17, que vai cair no domingo, nós vamos fazer uma festa para encerrar o nosso evento. Então, se vier os 3 dias, vai ter uma coisa muito boa, mas o dia mais interessante vai ser o dia 16. Dia 16 que vai acontecer os cursos, a entrega da graduação.
Vão ter esses convidados externos, né?
Isso aí. E são pessoas de nome dentro da capoeira,
Olha,
pessoas que
bom.
Têm bastante bagagem ali para poder ensinar. Eu tô ansioso para poder pegar o curso desses caras.
Que delícia.
Tô ansioso. Porque é bom, a gente que ensina também quer aprender mais,
claro,
né?
Claro.
A gente,
a troca
sempre,
de conhecimento.
Aliás, eu acho que quem mais estuda é o professor.
Sim, verdade.
É verdade.
Eu aprendo todo dia,
né?
Eu ensino para os meus alunos e eles me ensinam também. Isso é uma troca.
É uma troca de conhecimento.
É uma troca.
Exatamente.
Não existe aquela soberania, não, que só eu que sei, não. Às vezes o aluno vem com uma visão diferente daquilo que eu ensinei, mas, professor, e se eu fizer assim? Aí eu já...
Interessante.
dá para fazer assim também. Então, é um ensinando o outro o tempo todo.
Exatamente.
E todos aprendendo junto.
Léo, por exemplo, imagina que eu queira... começar na capoeira, quero iniciar. Como é que eu procuro o Grupo Senzala aqui em Braga?
O jeito mais fácil é pelo Google hoje, né? O Google hoje é nosso... Você vai lá no Google,
direciona.
Coloca capoeira Senzala Braga. Tem que colocar o Senzala porque não existem outros grupos de capoeira, né?
Exatamente.
Então bota capoeira Senzala Braga e você vai achar
lá. E tem
lá
os horários, o tem local, tudo?
Tem o local, tem os horários, tem o meu contato, né? E as mídias sociais.
Uhum.
E nas mídias sociais, no Instagram, leo.senzala e no Facebook, capoeira Senzala Braga. E você acha a gente lá.
Perfeito. Maravilha. E o espaço é bem central, né? Então é fácil.
Sim, sim. É um espaço bem legal, é bem amplo lá.
Conheço o espaço lá, é muito bom mesmo.
Tem para acessibilidade, para cadeirante, toda uma estrutura para todos os tipos de pessoas, né?
Uhum,
e vale ressaltar isso também. As pessoas acham que capoeira, que a pessoa com deficiência não pode fazer capoeira ou está impedida, se engana, tá? Qualquer pessoa pode fazer capoeira. Qualquer pessoa.
Você me lembrou aí agora, tem um casal de amigos meus que tem um ginásio em Barcelos, não é nem aqui não, e de luta. E dentro da luta eles fizeram um projeto de acolhimento e fizeram uma parceria com uma associação com crianças especiais, muitas crianças com síndrome de Down. E das lutas todas, o que as crianças mais se identificaram foi com a capoeira. Então, o projeto, ele avançou na capoeira. Olha, caramba, que interessante. Para esse, é um projeto social, gratuito, inclusive, e avançaram nesse sentido. Olha, as crianças amavam. Autistas, sim, várias síndromes. Muito interessante. Sim. Olha o poder
Que
da capoeira.
Tem.
E a capoeira, ela também pode ser trabalhada também com a pessoa de idade avançada, né? Nós temos pessoas que já estão em asilo, né? Às vezes ali tá até a família visita pouco e tal. Então, ir lá e fazer uma musicalidade, fazer um passinho de dança com eles, botar eles para movimentar o corpo, mesmo se ele não conseguir sair da cadeira, ele consegue balançar na cadeira, isso já ajuda também.
Claro,
para aquela minha capoeira,
claro.
Também dá para trabalhar dessa forma, né? Dá para trabalhar com esse tipo de... E como eu falei, a capoeira, ela é acessível para todos.
Exato, e nesse sentido, na hora que entra o som do berimbau, entra a música,
contagia,
deixa
ela...
leve, deixa alegre, deixa gostoso, é um ambiente de luta gostoso.
Sim.
A minha esposa diz que o remédio, eu costumo dizer pra ela, né, que ela fala assim, pra você, capoeira resolve tudo, né, você resolve.
Resolve.
A capoeira, ela é o remédio pra tudo.
Feliz você que descobriu.
Uma paixão, né?
Essa paixão, porque é, na verdade, a nossa busca enquanto pessoa, né, enquanto ser humano, é encontrar isso que te ocupa, isso que é o seu escape, aquilo que, quando tudo estiver dando errado... Quando você estiver naquele ambiente, ali você...
Me salva, né?
Se salva, né?
Isso
ali
aí.
Você se restabelece. Feliz você de ter encontrado.
Eu costumo dizer isso. Quando eu tô ou falando, ou no podcast, alguma coisa assim, eu falo, eu esqueço até que eu tenho um boleto para pagar.
Sim. Exato. Quando a gente faz aquilo, aquela história, né? Quando faz o que gosta, nem trabalha.
Vive de férias. Quem trabalha com o que gosta, vive de férias.
Exatamente. É basicamente isso.
Então, aqui já fica o convite, então, para todos conhecerem capoeira, né? Mesmo quem acha que não tem, eu não tenho aptidão para isso, vai lá, faz uma aula experimental, vê se realmente você não tem aptidão. Eu tinha uma aluna, que ficou na minha cabeça isso, ficou gravado, que ela falava pra mim, assim, ela levava os filhos dela pra fazer, ela não queria fazer, e eu ficava assim, por que você não faz uma aula? Ela, tem um labirintite, botava um monte de coisa, tem o IT, tem o OSE, você faz uma aulinha, vai, acompanha seus filhos, é claro. Bom que já até ajuda seus filhos a quererem fazer mais, até que um dia ela deu oportunidade pra capoeira, e falou, tá bom, vou fazer hoje, você fala tanto, e fez e nunca mais parou.
Saiu.
Olha só.
Aí teve um evento que a gente fez, num resort legal e tal, e teve uma tribuna que a gente pôde falar o que a capoeira mudou na sua vida, e ela falou lá com amor, com paixão pela capoeira, e depois teve o depoimento do marido. Do marido já foi diferente, ele falou assim, eu só tenho uma reclamação pra fazer. Eu falei assim, o que foi? Eu tenho que pintar as paredes do meu apartamento, porque essa mulher só vive de cabeça pra baixo com o pé na parede. Uma pessoa que tinha labirintite agora tá plantando bananeira na parede.
Olha só, gente.
Então, assim, a capoeira, ela, a pessoa se descobre.
É.
Ela vê que ela é capaz, entendeu?
Que delícia.
E de forma natural ali. Não existe uma pressão, assim. A pessoa vai fazendo e vai vendo que, olha, eu consigo, eu posso. E vai ajudar ela dentro e fora da capoeira.
Sim.
Uhum. Isso, essa autoestima, né? Pessoas com quadro de ansiedade, né? Vão ter ali convívio, isso vai trabalhar muito. Pessoas que estão com depressão. Assim, é como eu falei, ela é o remédio para tudo.
Pronto.
Coisa boa.
Léo, nossa conversa tá deliciosa. Infelizmente, nosso programa tá chegando ao final. Ah. Ainda teremos um bloco musical. Mas a nossa prosa, a nossa conversa encerra por aqui. Muito obrigada, Léo. Muito obrigada, Gabriela.
Obrigada a nós, né, Léo?
Obrigada, caros ouvintes. Foi um prazer tê-los conosco aqui nessa manhã de domingo. Léo, quer deixar uma última mensagem aí?
Pronto. A mensagem é: venha para o evento de capoeira no dia 15, 16 e 17 de agosto, ali na Quinta da Capela, no Espaço Sinergia. E também venham fazer capoeira também lá. É todas as terças, quintas e sextas, às 19h. Né, tem aula de capoeira lá para todas as idades, tá bom?
Perfeito. Gabriela, uma mensagem?
Segue lá nas redes sociais, Gabriela Catarino. Se tiver alguma dúvida, manda que eu respondo. Às vezes posso demorar.
Sugestão, né?
Sugestão, né, de temas, curiosidades, qualquer coisa, manda lá que a gente responde. E segue lá, não é, Alexandra?
Exatamente. Para falar diretamente comigo, Alexandra Gomide, no Instagram, no TikTok, no X. No YouTube, Olhar Brasileiro em Portugal, para assistir os vídeos e conhecer um pouquinho mais sobre essa linda cidade de Braga. Tenham todos uma ótima semana e até domingo que vem. Tchau, tchau!
Perdida. Sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Fim da tempestade, o sol mais será. Desta saudade, tem de ter outra alguém para amar. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade.
Meu coração hoje tem paz, decepção ficou pra trás. Eu encontrei um grande amor, felicidade enfim chegou, como um brilho do luar, em sintonia com o mar. Nessa viagem de esplendor, meu sonho se realizou, realizou. Yeah. sintonia com o mar. Nessa viagem de esplendor, meu sonho se realizou.
Vem comigo, Bete.
A gente se fala no olhar. É água de chuva no mar.
Agitam as ondas de uma paixão. Ele não é mais abrigo de amores perdidos. É um lago mais tranquilo, onde a dor não tem razão. Nele a semente de um novo amor nasceu. Livre de todo rancor, em flor se abriu. Venho reabrir as janelas da vida e cantar como jamais cantei esta felicidade ainda.
Quem esperou como eu por um novo carinho e viveu tão sozinho tem que agradecer. Quando consegue do peito tirar um espinho, é que a velha esperança já não pode morrer.
Canto pra dizer que no meu coração já não mais se agitam as ondas de uma paixão. Ele não é mais abrigo de amores perdidos. É um lago mais tranquilo, onde a dor não tem razão. Ele é a semente de um novo amor nasceu. Livre de todo rancor, em flor se abriu. Venho reabrir as janelas da vida e cantar como jamais cantei esta felicidade ainda.
Quem esperou como eu por um novo carinho e viveu tão sozinho tem que agradecer. Quando consegue do peito tirar um espinho, é que a velha esperança já não pode morrer.
Tanto pra dizer que no meu corpo agitam as ondas de uma paixão. Ele não é mais abrigo de amores perdidos. É um lago mais tranquilo, onde a dor não tem razão. Nele a semente de um novo amor nasceu. Livre de todo rancor, em flor se abriu. Venho reabrir as janelas da vida e cantar como
basta ter esta felicidade ainda para
Ninguém faz samba só porque prefere. Força nenhuma no mundo interfere sobre o poder da criação. Não, não precisa se estar nem feliz, nem aflito, nem se refugiar em lugar mais bonito em busca da inspiração. Não, ela é uma luz que chega de repente com a rapidez de uma estrela cadente que acende a mente e o coração. É, faz pensar que existe uma força maior que nos guia, que está no ar, vem no meio da noite ou no claro do dia, chega a nos angustiar. E o poeta se deixa levar por essa magia, e um verso vem vindo e vem vindo uma melodia, e o povo começa a cantar, la la ya, la 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 ya, la ya. Oh não, não. Ninguém faz samba só porque prefere. Força nenhuma no mundo interfere sobre o poder da criação. Nem feliz, nem aflito, nem se refugiar em lugar mais bonito em busca da inspiração. Não, ela é uma luz que chega de repente com a rapidez de uma estrela cadente que acende a mente e o coração.
Tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança no mundo melhor e cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz, é bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Vaz Lobo, Irajá. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer. O seu nome é doce dizer. Madureira, tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar, cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança no mundo melhor e cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz, é bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Vaz Novo, Irajá. No meu lugar é sorriso, é paz e prazer. O seu nome é doce dizer. Madureira, de lembrar os amores que eu tive por lá. É difícil esquecer. Doce lugar que é eterno no meu coração, e aos poetas traz inspiração pra cantar e escrever. Ai, meu lugar, quem não viu Tia Eulália dançar? Gente dizer, o difícil é saber terminar. Madureira, Lalaiá, diz Madureira, Lalaiá, Madureira, em cada esquina um pagode, um bar. E Madureira, Império e Portela também são. Você vai levar um dengo, um sonho pra quem quer sonhar. Em Madureira, e quem sabe imita até pode chegar. Tem jogo de ronda, caipira e bilhar, buraco e sueca pro tempo passar. Em Madureira, e uma vezinha até posso fazer. No grupo dezena, centena e milhar, pelos sete lados eu vou te cercar. Em Madureira, lá 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 lá. Diz aí, gente. Em Madureira, lá 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 lá. Em Madureira. Madureira.